Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. Hoje um programa totalmente dedicado a Baião, já que temos connosco a sua vereadora com o Pelouro da Cultura, a doutora Ana Bela Cardoso, e temos também a diretora da Biblioteca Municipal de Baião, agora a Biblioteca António Mota, a doutora Isabel Santos. Muito obrigada a ambas por estarem aqui na Rádio Clube Penafiel. E então, apresentando as minhas convidadas, apenas um resumo. A doutora Ana Bela Cardoso é natural de Santa Cruz do Douro, nasceu a 19 de fevereiro de 1979, posso dizer a data porque ela assim me permite, até porque é uma jovem, vivendo atualmente na freguesia de Ancedo, Conselho de Baião. É licenciada em Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Superior da Maia. Em 2005 fez o curso de Formação Pedagógica de Formadores. Entre 2007 e 2008 fez uma pós-graduação em Gestão para Agentes de Desenvolvimento na Universidade Católica Portuguesa no Porto e em 2009 um micro-MBA em Gestão Empresarial. Desde 1996 até 2006 assumiu as funções de administrativa na Fundação Essa de Queiroz, em Santa Cruz do Douro. A partir de 2007 até 2010 desempenhou o cargo de coordenadora administrativa da mesma instituição e desde 2010 desempenha as funções de diretora executiva da Fundação Essa de Queiroz. Quanto à doutora Isabel Santos, é natural de Matosinhos, também é uma jovem, tem 38 anos, encontra-se atualmente a residir e trabalhar em Baião, sendo a atual responsável pela sua biblioteca municipal. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e pós-graduada em Ciências da Informação, sendo ainda mestre em Educação e Bibliotecas e atualmente encontra-se a frequentar em simultâneo a pós-graduação em Biblioterapia, Mediação da Leitura e o doutoramento em Ciências da Documentação, com investigação também na área da Biblioterapia. Trabalha há 12 anos na Câmara Municipal de Baião como bibliotecária, sendo também autora de livros infantis, tendo publicado até ao momento 5 livros. Para além da sua paixão pelos livros e leitura, é também uma apaixonada pelos animais e pelo ambiente, e já agora uma curiosidade, porque é vegan e, portanto, temos aqui já várias curiosidades sobre as nossas convidadas para o programa de hoje, e vamos começar, precisamente, conhecendo um bocadinho melhor Baião. E eu vou-me recorrer aqui do mapa dos livros, do guia literário, já tivemos, inclusive, aqui no programa Mosaico, precisamente o Bairro dos Livros, a falar-nos destes guias literários, e eu vou-me recorrer aqui do livro, porque logo no seu início fala-nos aqui de uma história muito curiosa que diz uma biblioteca que é um tesouro. E começa por dizer, poderíamos dizer que a história contemporânea da literatura de Baião começa com uma biblioteca. Existe começo mais auspicioso? E depois conta-nos aqui uma história do portuense Domingos Vieira, ermita calçado de Santo Agostinho, homem com uma longa carreira e que tinha uma grande biblioteca que um dia resolve encaixotar e carregar pelos montes em direção à casa de Vila Cova, em São João do Grilo. Ora, era tal a procissão de cavalos e tão espantosa a carga que espalhou-se a notícia que haveria em casa deste senhor um grande tesouro. E, portanto, tiveram, inclusive, de se conformar os ladrões na altura que tentaram assaltar a casa com umas meras pratas, porque, afinal, o tesouro eram os livros que tinha a sua biblioteca. Eu achei esta história muito curiosa, e vamos começar pela doutora Ana Bela, porque realmente nos mostra a riqueza do que é a literatura, do que é que a literatura pode ser, e tanto mais que agora Baião tem uma nova biblioteca que deu o nome de António Mota. Mas antes de nos dedicarmos à sua biblioteca, e porque Baião tem muitas outras riquezas, eu ia-lhe exatamente perguntar, este mapa dos livros Guia Literário de Baião, calculo que tenha sido um desafio, porque Baião tem muitos pontos de interesse, não é assim? Selecionar alguns teria sido complicado.
É verdade, esse desafio já começou quando nós começamos por fazer os vídeos promocionais de Baião, em que tivemos um que é dedicado à literatura e às referências literárias que existem sobre Baião, que é o Baião Terra de Cultura, e depois continuamos com este guia literário. E efetivamente é um trabalho desafiante, porque são tantas as referências que existem, são tantos os escritores com ligações a Baião, que torna-se difícil depois fazer uma seleção daquilo que deve ir para o livro. Mas acho que a Bairro dos Livros fez um bom trabalho e temos aí um guia literário bastante rico e que nos dá uma perspectiva geral daquilo que são as ligações literárias que existem no nosso concelho.
Se tivesse que destacar, e eu na altura, quando apresentei aqui um breve resumo da sua biografia, dei nota da ligação que tem a Tormes. Obviamente que é um ponto de referência que não podemos deixar de falar aqui da Fundação Essa de Queiroz. Que ligação é que o município tem à Fundação, já agora?
Portanto, o município é cofundador da Fundação, foi uma das entidades que esteve na constituição da Fundação, tem lugar no Conselho de Administração da Fundação, o Presidente da Câmara é administrador da Fundação, simultaneamente, e existe um trabalho em parceria permanente, sendo a Fundação um dos pontos principais de atração de turistas ao Conselho de Baião. Portanto, faz todo sentido que exista um trabalho de parceria entre o município e a Fundação. Inclusive, a Fundação tem um prémio literário que foi lançado com o apoio da Câmara, instituído com o apoio da Câmara Municipal, que atribuía um prémio de 10 mil euros para esse prémio literário. Hoje em dia já tem o apoio da Fundação Milénio BCP, portanto, há todo um trabalho já com décadas em prol da cultura de Baião e do desenvolvimento e da projeção da Fundação Eça de Queiroz também.
Atendendo que também temos aqui a doutora Isabel e vamos dedicar-nos aqui um bocadinho mais depois à literatura, mas se tivesse, obviamente que este guia é mais a nível literário, mas se fôssemos a destacar Baião pelos seus aspectos culturais, o que é que a doutora Anabela poderia, para quem não conhece Baião, o que é que poderia aqui destacar? Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Serra da Abobreira, mas eu sei que da riqueza cultural de Baião, o que é que poderíamos aqui destacar um pouco?
Portanto, Baião tem um vasto património cultural, ambiental e natural. Destacamos o Mosteiro de Santo André de Ancedo, um monumento com mais de 900 anos de história, que foi intervencionado com o projeto do arquiteto Álvaro Siza Vieira, ficou concluído no ano passado. Portanto, está aberto ao público, acolheu já no final de 2022 uma exposição de grandes mestres da pintura e da escultura, com nomes como Picasso, Salvador Dalí. Portanto, foi uma exposição que nos deu alguma projeção nacional e internacional. Temos neste momento a decorrer no Mosteiro de Ancedo uma exposição de arte sacra que está disponível de terça a domingo para quem quiser visitar o espaço. Estamos já a trabalhar na preparação de uma nova exposição que será apresentada na primavera. Este mosteiro irá ter várias atividades de música, teatro, feiras gastronómicas, portanto será um espaço com uma atividade cultural diversificada. Temos depois a Serra da Abobreira, como referiu, que está em vias de ser classificada como paisagem protegida, portanto que também é um espaço onde nós temos vários monumentos que podem ser visitados e onde eu destaco o Dolmen de Chá de Parada. Temos as bengalas Gestaçô, que fazem parte do
nosso... As bengalas de?
Gestaçô.
Eu isso vou pedir que explique um bocadinho, que eu não conheço.
Gestaçô é uma das freguesias do Conselho de Baião, onde no século XIX se faziam as mãos dos guarda-chuvas. Com o aparecimento do plástico, essa indústria caiu e os artesãos adaptaram-se para passar a fazer as bengalas Gestaçô. Provavelmente tem uma bengala Gestaçô em sua casa, visto que é de Gestaçô que saem as bengalas para as queimas das fitas do Porto e de Coimbra, portanto...
Se já tiver muitos anos, sim.
Embora hoje em dia as bengalas têm mais são trabalhadas a nível de artesanato e têm um estilo decorativo e são uma arte que vale a pena conhecer. Os artesãos ainda trabalham. Nós estamos num processo também de registro e de inscrição desta arte no Registro de Salvaguarda Nacional e, portanto, é um trabalho também que temos vindo a desenvolver. Inclusive, recentemente formamos colaboradores da autarquia para aprender a fazer as bengalas para termos a garantia de que não vamos perder esta arte, porque os artesãos já têm 60 anos, 60 e tal, portanto, e não havia ninguém para aprender. Temos um jovem colaborador da autarquia que já faz as bengalas e que já está apto. Aliás, vamos apresentá-lo na BTL. Ele irá fazer uma demonstração da bengala, fazer a bengala de Gestaçô. Temos também as cestas de Ferende, que são feitas com giesta piorna. Portanto, para além da Fundação Eça de Queiroz, que também é um espaço de visita obrigatório, temos agora a biblioteca, temos o auditório que foi renovado no ano passado e que está com uma atividade permanente e regular, portanto, são muitos os motivos
para ir
a
Baião. E vou-lhe pegar precisamente na biblioteca, na nova biblioteca, foi inaugurada há pouquíssimo tempo e que a doutora Isabel já teve a amabilidade de fazer uma visita guiada e agradeço-lhe mais uma vez por isso. A Biblioteca António Mota, tinha que ser António Mota, não era a doutora Isabel? Não sei, a doutora Isabel, a doutora Anabela, não sei o que é que é responder, mas tinha que ser o António Mota, não é assim? A natural de Baião e grande escritor. Foi uma escolha consensual? Ou já estava com este nome pensado?
Foi uma escolha consensual dentro do Executivo Municipal. A proposta foi aprovada também em reunião de Câmara por unanimidade, portanto, mas havia muitas possibilidades, visto que temos vários escritores com ligações a Baião, mas para nós fez sentido ser o António Mota, visto que é um escritor que ainda está vivo.
Assim, porque muitas vezes dá-se o nome de pessoas que infelizmente já faleceram, e eu agora vou apontar, doutora Isabel, como é que foi a cara do António Mota quando lá foi? Porque eu já o conheço há muitos anos, ele é aquele espírito, já agora se não estiver a ouvir um beijinho para ele, é aquele espírito brincalhão, divertido, sempre disponível para tudo e para todos. Como é que ele recebeu esta notícia de que o nome dele é que ia dar o nome à Biblioteca de Baião?
Antes de mais, muito boa tarde. Ora bem, o António Mota, quando chegou lá à biblioteca no dia da inauguração, estava bastante emotivo, não é? Como não poderia deixar de ser. Muito feliz também por esta homenagem. E acho muito bem que, de facto, existe muito o hábito de se homenagear as pessoas quando já partiram e faz todo sentido fazê-lo quando ainda estão cá entre nós e podem assistir in loco a essa homenagem. E foram vários momentos com António Mota, até porque estava rodeado pela família, não é? Os filhos, os netos, se revelou bastante emotivo com esta homenagem.
E vocês têm lá até um cubo, agora vou desvendar assim um bocadinho, vocês têm um cubo na sala infantil com uma das histórias que eu agora, por acaso, não veio aqui, não a trouxe comigo e que agora me está a faltar o nome.
A Aldeia das Flores.
A Aldeia das Flores, é precisamente isso. Foi ele que escolheu esse, ou foram vocês que quiseram fazer
a doutora Anabela? Nós fizemos em 2019 uma homenagem no Auditório Municipal a António Mota, porque ele assinalava 40 anos de carreira. E como A Aldeia das Flores foi o primeiro livro dele, nós decidimos passar as imagens para aquele cubo que fazia parte da decoração do espaço da homenagem.
Já está aqui a explicação, então, da Aldeia das Flores. E o que é que tem a Biblioteca Municipal de Baião, a Biblioteca Municipal, agora António Mota? Já agora foi inaugurada quando?
No dia 14 de janeiro.
14 de janeiro, portanto, está muito recente. E o que é que a Biblioteca de Baião, a nova, já com todas as valências das bibliotecas da Rede de Leitura Pública, o que é que tem para oferecer, não só a quem lá vai, de Baião, mas a todos, a quem nos está a ouvir, poderá, já agora posso dizer, tem um espaço para café fabuloso, com uma vista lindíssima. Aliás, é uma biblioteca que entra sol por todos os lados, não é assim?
Sim, é verdade. A biblioteca tem muita luz natural. Temos também uma interessante esplanada junto à cafetaria, para quem quiser usufruir do sol e da paisagem também. A Biblioteca Municipal António Mota redigiu recentemente o seu plano de atividades. Temos muita coisa prevista, não só na área da promoção do livro e da leitura, mas também exposições. Uma delas dedicada a António Mota, em julho, já que é o mês de aniversário dele. Temos também iniciativas ligadas à música, ligadas ao teatro e permite a participação dos diversos tipos de público, desde as crianças, os nossos leitores mais jovens, não é? Passando pelos adultos e à comunidade sénior também. Portanto, temos atividades para todo o tipo de público. E neste momento, o que nos faz ficar muito felizes, não é? É que nós temos a participação não só de pessoas do concelho, mas também pessoas dos concelhos vizinhos, como Amarante, por exemplo, que se deslocam a Baião propositadamente para as nossas atividades.
Vocês já agora, para quem não conhece, o vosso horário estão, é de segunda a sábado, não é?
Sim, exatamente. É de segunda a sábado, das 10 da manhã até à 1 da tarde e depois reabrimos às 2 da tarde até às 6.
E eu não queria deixar aqui escapar o facto da doutora Isabel estar a ter uma formação, para além, obviamente, da área das ciências da informação, no âmbito da biblioterapia, sendo inclusive também autora de livros infantis. Porque a biblioterapia, e estamos num programa que sobretudo divulga e incentiva vários aspectos ligados à cultura, o que é que... Vamos explicar primeiro o que é a biblioterapia. Vamos lá, primeiro definir o que é a biblioterapia.
Ora, a biblioterapia pela própria raiz etimológica, a cura, não é, a terapia, através dos livros, através da leitura. Não cabe ao biblioterapeuta dar consultas, não é, porque isso é uma tarefa de pessoas que têm conhecimentos científicos para tal, como na área da psicologia, da psiquiatria, etc., mas pode ser um bom complemento a essas terapias. Na verdade, aquilo que a biblioterapia promove é o autoconhecimento, através de diversos componentes biblioterapêuticos, como a identificação, por exemplo, com aquilo que os personagens vivem nos livros, que de alguma forma vão ao encontro daquilo que a própria pessoa está a viver no momento, ou já viveu, através mesmo da introspeção. Portanto, o livro pode ser uma boa ferramenta para autoconhecimento, através dos personagens, através das histórias, conhecer-se a si próprio e também ao outro.
Para qualquer idade.
Para qualquer idade, sim.
E estas sessões de biblioterapia, vocês também as fazem na Biblioteca de Baião?
Neste momento ainda não está previsto, mas conto apresentar para o ano, para 2024, um projeto nessa área. Tenho uma colega também, a doutora Cristina Moura, que tem muito interesse nesta área. Portanto, nós estamos a pensar fazer algo não só com as crianças, mas também com a comunidade adulta.
Porque eu estou a imaginar, por exemplo, que vocês devem ter, à semelhança dos outros municípios, universidades sénior, já agora a população de Baião é uma população envelhecida?
Sim. É uma população envelhecida e nós estamos neste momento a criar a nossa universidade sénior. Portanto, é um projeto que faz parte dos compromissos eleitorais deste executivo e ficará instalada na nova biblioteca, a sede da Universidade Sénior.
Pois, que eu já parece-me, que já parece não, porque eu já vi que tem lá uma sala também, e, portanto, será uma das parcerias. Estava há pouco a dizer, até por causa dos livros que eu trago aqui do António Mota, que o Pedro Alecrim foi o primeiro livro que leu do António Mota?
O Pedro Alecrim e a seguir o Rapaz Louredo. Eram os livros que eu lia nas minhas férias de verão, eram os livros do António Mota.
Eu acho que, até porque ele traz muito de Baião, traz inclusive de Penafiel, porque ele, por os sítios onde passa, deixa aqui a marca nos seus livros, mas disse há pouco a doutora Anabela, e é verdade, que Baião tem uma ligação com uma série de escritores. Eu estou a ver, por exemplo, aqui um Camilo, já falámos no Essa, a Agostina, que inclusive estamos aqui também os filmes de Manuel Fanny Owen, por exemplo. O que é que estes autores, qual é a ligação destes autores a Baião?
Portanto, o Camilo passava férias em Baião, na Casa da Torre, em Porto Manso. Portanto, era uma visita assídua de Baião. Tem também ligações à história da Fanny Owen, da Agostina Bessa Luís, e o filme Francisca, de Manuel de Oliveira, que é inspirado na Fanny Owen e que é gravado em Santa Cruz de Ouro, muito próximo de Tormes, na Casa de Ludeiro. Portanto, há todas essas ligações também, Camilo, Fanny e o próprio Manuel de Oliveira. O próprio Manuel de Oliveira tinha uma quinta em Baião, a Quinta da Covela pertencia ao Manuel de Oliveira, que ele vendeu para poder financiar a sua arte de fazer filmes. Nós, no ano passado, inclusive no Mosteiro da Anciente, tivemos um evento dedicado ao Manuel de Oliveira durante um fim de semana, o Adouro, um evento que contou com projeção de cinema ao ar livre, teve também concertos de música, teve folclore, portanto, com atividades diversas. Mas temos vários escritores com ligações a Baião, o Soeiro Pereira Gomes, que nasceu em Gestação, a freguesia das Bengalas.
Das Bengalas, eu agora não vou esquecer.
O Alves Rodol, que escreveu sobre Porto Manso. Portanto, são várias as ligações de escritores que temos ao nosso concelho.
E atendendo a essas ligações, e atendendo inclusive a este guia literário, costumam fazer, por exemplo, passeios literários, roteiros literários, até porque, eu costumo colocar esta pergunta, sobretudo quando tem aqui vereadores, porque o turismo cultural é uma fonte de receitas para as autarquias. Muitas vezes as pessoas não se lembram, nem as exploram, mas, por exemplo, há pouco também estávamos a falar, até porque Baião tem, mas não seja uma rica gastronomia, e muitas vezes conquista-se os leitores através do estômago, não é? Portanto, vamos a Tormes, mas vão comer ao restaurante ou qualquer coisa assim de género. Costumam fazer este tipo de percursos?
Nós temos em Baião, sediada em Baião, uma associação que é a Associação de Desenvolvimento Regional dos Caminhos de Jacinto, que tem a sua sede na Estação de Aregos, em Tormes. Então, hoje em dia também se conhece por Estação de Tormes, que é a estação onde o Essa chega quando vem a Baião pela primeira vez. E essa associação tem como fundadores os municípios de Baião, de Simfães e de Rezende e organiza vários percursos e vários programas com base nos percursos literários que existem nestes três municípios, mas depois que vai muito mais além e explora também a vertente gastronómica, do património cultural. Portanto, eles fazem programas à medida do cliente e de acordo com os interesses dos seus clientes, mas têm depois também uma série de programas já, tipo, que prevêem muitas, por exemplo, um dos que eles mais fazem é acompanhar o caminho de Jacinto, fazer o percurso desde a estação de Tormes até à Fundação Essa de Queiroz, com o serviço do arroz com favas no restaurante de Tormes, portanto um pacote completo, em que as pessoas chegam de manhã, sobem serra acima. Durante o percurso eles fazem animações também teatrais durante o caminho, fazem a visita à fundação, almoçam e depois regressam no final do dia. Mas há outros percursos que eles têm, outros programas que contemplam também percursos literários, por exemplo, no Conselho de Rezende, que tem muitas ligações ao Essa também, o próprio ligadas ao Serpa Pinto em Simfães, portanto têm uma panóplia de programas que as pessoas podem usufruir.
E calculo que tudo isso, portanto, há um site onde podem consultar e ver essas informações. Sim. E, entretanto, há pouco estávamos a falar de livros, nós estamos aqui a falar de uma série de escritores que dão visibilidade a Baião. Claro que Tormes e o Essa são incontornáveis. Aliás, eu lembro que em tempos o restaurante até fazia assim umas emendas muito vocacionadas com também uma ligação aos livros do Essa. Mas a Biblioteca de Baião, e não nos podemos esquecer que Baião, portanto, a biblioteca já agora foi uma, portanto, reestruturar uma antiga escola primária, não foi assim? Portanto, pegaram na antiga escola primária e uma BM1, se não estou em erro, e que vamos conhecer um bocadinho melhor na segunda parte do programa, porque estamos a chegar já ao final da primeira parte e temos aqui ainda muito mais para conhecer sobre o Baião e também sobre a faceta de escritora infantil-juvenil da doutora Isabel, porque já trouxe aqui alguns livros. Mas chegamos ao primeiro momento do programa de hoje, que a escolha é da doutora Ana Bela, que lhe perguntar porque é que escolheu Rosa Branca da Marisa. Gosta deste tema em particular?
Sim, é uma música que eu gosto, aprecio as músicas da Marisa e achei que fazia sentido escolhê-la para este momento.
Vamos então ao primeiro momento musical do programa 2 com Rosa Branca por Marisa.
Rosa peito na roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, ó peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca. branca, põe a rosa ao peito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltamos à conversa com a doutora Anabela Cardoso e com a doutora Isabel Santos, acerca de Baião e da sua biblioteca. E estávamos precisamente a falar, ou íamos falar um bocadinho mais da biblioteca, porque eu referi há pouco que a doutora Isabel é autora de livros infantis. Para além dos seus conhecimentos de biblioterapia, tem aqui vários livros infantis, que eu estou aqui a ver o Anjo Gabriel Miguel e o livro de papel, Indigo Cristal, já agora eu refiro que o Indigo Cristal tem ilustrações da nossa Carla Anjos, Arthur, a Magia do Coração e a Menina do Coração Verde. Doutora Isabel, como é que surgiu esta faceta de escritora de livros infantis-juvenis?
Ora, eu costumo dizer que uma pessoa, para gostar de escrever, antes de mais tem que gostar de ler. E eu, desde pequena, sempre gostei muito de livros, sempre gostei muito de bibliotecas. A biblioteca sempre foi a minha segunda casa. E senti-me inspirada a escrever, porque desde pequena sempre gostei muito de escrever. Comecei por escrever poesia, alguns contos. Cheguei a ganhar, na altura devia ter 8, 9 anos, havia uma revista que era Conta com a Barbie, que tinha um passatempo de escrita criativa e eu na altura ganhei um prémio a nível nacional com o conto O Sonho. E desde então, creio que ganhar esse concurso despertou-me o bichinho da escrita e não mais deixei de escrever, até que decidi publicar os contos infantis.
E estes contos infantis, eu vou-me penitenciar, ainda não li nenhum porque eles chegaram agora às mãos, eu estou aqui a ver. Mas têm umas temáticas que sensibilizam, ao que me parece, por exemplo, para o ambiente, para aqui a questão até... como eu já referi, a doutora Isabel é vegan, tenho aqui inclusive este livro, A Menina de Coração Verde, que também nos alerta para essas questões a nível da alimentação, não é?
Sim, e não só, mesmo o impacto que a nossa alimentação tem no âmbito da sustentabilidade planetária.
E eu estou a ver aqui, por exemplo, os meninos indigo, que também é um tema que hoje em dia é muito recorrente, eu pelo menos na biblioteca às vezes vou-me lá pedir estas questões das crianças. Sim. Indigo, Arthur e a Magia do Coração. É importante para a doutora Isabel que os livros para crianças tenham algum tipo de mensagem de sensibilidade, algum tipo de, enfim, de... Como, enfim, vou-me repetir um bocadinho, porque é mesmo isso, mensagem que transmita alguma coisa às crianças em termos de formação, sensibilização ambiental ou outras questões neste âmbito?
Sim, sem dúvida. Disse que os livros não mudam o mundo, não é? Quem muda o mundo são as pessoas. Quem muda as pessoas são os livros. Portanto, nós aquilo que somos, aquilo que nós fazemos, podemos muito facilmente ser influenciados por aquilo que nós lemos. Não é por acaso que ao longo da história muitos livros foram censurados, não é? Porque não dava jeito que as pessoas os lessem. Portanto, eu acredito piamente que os livros têm uma grande influência nas nossas escolhas, nas nossas decisões, naquilo que nós somos. Por isso, sim, eu sempre que escrevo, todos os meus livros têm uma temática. Por exemplo, Arthur e a Magia do Coração fala sobre o racismo. A Menina do Coração Verde, que é o mais recente, fala sobre o veganismo, sobre uma alimentação mais sustentável. Fala também do respeito pela diferença, o respeito pelo outro. O Indigo Cristal, Os Meninos que Eram das Estrelas, fala também na proteção dos animais e da natureza. Portanto, tudo aquilo que eu escrevo, o objetivo maior não é só proporcionar um momento de diversão às crianças enquanto leem, mas também passar-lhes uma mensagem.
E já agora, atendendo que tem a formação em biblioterapia, porquê só as crianças não os adultos? Ou é uma ideia que está para ser concretizada?
É uma ideia que está para ser concretizada. Eu tenciono a médio prazo também começar a escrever para adultos, mas esta frase é um bocadinho clichê, mas eu creio que é verdade. As nossas crianças são os adultos da manhã, portanto, a partir de uma certa idade, nós, seres humanos, começamos a ficar mais inflexíveis em relação a determinadas coisas, e eu penso que as crianças, nesse aspecto, são muito mais plásticas. Dá para nós trabalharmos muito melhor com elas alguns temas. E acabam também por não estar tão formatadas, não é? Portanto, acho que a receptividade é diferente.
E já que estamos a falar de crianças, não posso esquecer que a doutora Anabela Cardoso, para além de ter o pelouro da cultura, tem também o pelouro da educação. E que há um projeto muito interessante, um projeto educativo com as escolas de Baião, que têm exatamente com a ver com questões, neste caso, valorizar o património, património nas suas diversas vertentes, que calculo que seja um projeto que também irá passar, com certeza, pela biblioteca. O que é exatamente este projeto que está a trabalhar com as escolas?
Portanto, o nosso projeto educativo tem atividades para todos os anos escolares, em que nós pretendemos que os alunos de Baião conheçam tudo o que nós temos ao nível do nosso património natural, cultural e também ao nível do artesanato. E em cada ano nós vamos levar os nossos alunos, de acordo com as idades, a conhecer aquilo que nós temos em Baião, porque só entendemos que só assim é que eles aprendem a valorizar e a gostar daquilo que é nosso. Portanto, com visitas ao Mosteiro da Anceda, à Fundação Essa de Queiroz, aos artesãos que fazem as cestas de Frende e as bengalas de Estaçou, com visitas à Serra da Aboreira, ao Carvalhal da Reixela. No dia 21 de março teremos para assinalar o dia da poesia, teremos também uma iniciativa na Biblioteca Municipal, em que vamos associar também uma iniciativa com o Centro Hípico e a promoção de sensibilizar para a importância da adoção dos animais, porque temos também no Centro Hípico um abrigo animal onde acolhemos animais abandonados e, portanto, tentamos trabalhar tudo aquilo que temos em Baião e dar a conhecer aos nossos alunos para que eles valorizem e possam também transmitir aquilo que é importante para nós.
Estamos a falar de alunos de todos os níveis de ensino.
Todos os níveis de ensino. Para cada nível de ensino nós temos uma atividade, aquela que consideramos mais adequada. Trabalhamos este programa com os diretores das escolas, preparámos-los com eles e, portanto, de acordo com a idade dos meninos, nós vamos desenvolvendo várias atividades com eles.
E o que é este projeto também que tem, já há pouco, logo no início do programa, falei da ligação da doutora Ana Bela Cardoso à Fundação Essa de Queiroz, e tem também, com a Fundação Essa de Queiroz, o município, as residências literárias, que eu acho que é uma iniciativa extremamente salutar, porque permite que esteja lá um escritor ou um artista plástico, quem quer que seja, durante algum tempo. Em que é que consiste exatamente esta parceria e estas residências literárias?
Portanto, a parceria com o município é só depois da atividade que o escritor vai desenvolver na Biblioteca Municipal, porque as residências literárias são promovidas pela Fundação Essa de Queiroz em parceria com a Imprensa Nacional da Casa da Moeda e a Deslab. E, portanto, durante um mês o escritor fica instalado em Tormes para desenvolver um projeto literário com os custos da sua estadia todos suportados pelo projeto e ainda tem direito a receber uma bolsa de 1.330 € para, durante um mês, estar instalado em Tormes a fazer essa produção literária. Portanto, há um período que é feito de candidaturas, são selecionados escritores, são 6 bolsas durante o ano. Com o município, a Fundação tem a parceria em que esse escritor que está lá durante o mês, neste caso, no mês de fevereiro, o escritor Frederico Pedreira, em que esse escritor vai também à Biblioteca Municipal dinamizar uma atividade para o público de Baião.
E é o que eu julgo saber, essa atividade vai ter lugar precisamente amanhã, dia 25, pelas 15 horas, na biblioteca. Podemos levantar um bocadinho o véu, doutora Isabel?
Sim. O autor Frederico Pedreira vem-nos falar sobre a influência dos livros, lá está, como ainda há pouco falamos, de que forma é que os livros podem ter influência na nossa vida, e nós convidamos os nossos leitores e utilizadores da biblioteca, não só do concelho, mas de concelhos vizinhos, quem quiser associar-se à iniciativa, para se inscrever e para nos vir falar um bocadinho sobre aquele que considera ser o livro da sua vida, ou de que forma é que os livros influenciaram a sua vida ou alguma decisão que tenham tomado ou que tenham ajudado em algum momento menos bom, e aí está, temos aí o processo de biblioterapia já a funcionar, não é? Portanto, quem quiser participar pode se inscrever, basta telefonar-nos, mandar-nos um e-mail e participar. A inscrição é gratuita.
Portanto, esta iniciativa, se nos são erros, é a Felicidade da Influência, amanhã, dia 25, pelas 15 horas. Portanto, quem quiser se inscrever, segundo entendi, é diretamente na biblioteca, é isso?
Sim, sim. Ou então também pode telefonar-nos ou enviando um e-mail para biblioteca@cm-baião.pt.
Há pouco estava a dizer a doutora Ana Bela que o Frederico Pedreira tem um prémio da Fundação Essa de Queiroz, não é?
Sim, venceu a última edição do Prémio Literário Fundação Essa de Queiroz, Fundação Milênio BCP.
E que são à volta de 6 residências literárias por ano. Já têm os outros autores ou ainda está nos segredos deles?
Sim, já decorreu uma em dezembro, a primeira foi em dezembro, já tivemos um escritor também em janeiro que já passou pela Biblioteca Municipal também e onde desenvolveu atividades no âmbito da banda desenhada, porque ele é autor de banda desenhada, agora está o Frederico Pedreira e já temos os outros autores.
Podemos saber? Ainda não. Vamos deixar nos segredos deles.
Sim, sim.
Vamos deixar, quem quiser depois consulta, com certeza está na página da Fundação. E há pouco estávamos a falar também da biblioteca e eu sei que para além de tudo aquilo que falámos das novas instalações da Biblioteca Municipal António Mota, com certeza que este ano que está a começar e que há uma nova biblioteca, haverá também projetos para ela, não é assim, doutora Isabel?
Sim, bastantes e diversificados. Portanto, nós amanhã vamos ter esta iniciativa com o autor Frederico Pedreira, que lá está aproveitando a residência literária da Fundação Essa de Queiroz, vai ao encontro de um projeto que nós temos, que é Mês a Mês um Autor Português. Portanto, até junho temos os autores da Fundação. A partir de julho já iremos escolher outros autores também para outros públicos. Temos também iniciativas. Agora, dia 4 de março, assinala-se o Dia Mundial da Obesidade. Vamos ter uma iniciativa com uma nutricionista que nos vai falar um bocadinho sobre como ter uma alimentação saudável. No final, como não podia deixar de ser, vamos apresentar alguns livros com receitas saudáveis que falam sobre também alimentação, para divulgar o nosso acervo. E depois vamos ter também, no âmbito do Dia Mundial da Mulheres, vamos convidar algumas pessoas de conselho, mulheres que têm profissões que normalmente são atribuídas a homens, portanto, vamos conversar um bocadinho com elas, saber como é, tentar perceber os pré-conceitos que existem em relação a isso, e vamos ter também uma psicóloga que nos vai falar um bocadinho sobre a mulher no mundo laboral. E ao longo do ano vamos ter todos os meses várias iniciativas, não só no que toca ao livro e à leitura, mas também numa perspectiva de tentar mudarmos um bocadinho a mentalidade relativamente a alguns preconceitos que existem, não só relativamente à mulher, como é agora o caso da nossa iniciativa de março, mas também a outras dimensões da nossa cultura e da nossa sociedade, como por exemplo o racismo, a inclusão relativamente a pessoas com deficiência, etc. Portanto, nós temos diversas iniciativas para ir além e também para desconstruir um bocadinho o mito que se forma à volta das bibliotecas, que as bibliotecas é só para ler. Não, as bibliotecas também servem para formar e para informar e tudo aquilo que nós pudermos fazer em prol disso, nós lá estaremos.
Deixe-me só acrescentar que este ano também vamos retomar a organização da Feira do Livro de Baião, a FELIBA, que será no início de junho e decorrerá no Jardim de São Bartolomeu, junto, próximo da Biblioteca Municipal. Portanto, nós já fizemos algumas edições da Feira do Livro, interrompemos com a pandemia e agora vamos retomar também este ano.
Todas estas informações estarão para consulta na página da Câmara, portanto podem sempre ir acompanhando tudo aquilo que é divulgado.
Podem subscrever a nossa newsletter e nós também enviamos regularmente à nossa agenda cultural para quem tem a subscrição da newsletter.
Ah, pronto, então ficamos aqui com uma mais-valia que nem todos os municípios por acaso expõem e é um recurso que realmente dá muito jeito. Eu estava aqui, entretanto, a folhear o mapa literário, estava aqui a ver que inclusive o Camilo tinha as bengalas de gesta só, não é? Porque há uma carta de 1882 em que Camilo agradece a Manuel Negrão a bengala que este lhe tinha feito relativamente, portanto, a tal bengala de gesta só. Mas aqui, eu confesso que não li o livro ainda todo, apenas o folheei. Não sei se a doutora Anabela ou a doutora Isabel querem contar alguma história que achem curiosa. Eu comecei a nossa conversa a contar aqui esta história da biblioteca, que pensavam que era um tesouro, e que é um tesouro, mas que neste caso estamos a falar do portuense Domingos Vieira, cuja casa chegou a ser assaltada porque pensavam que a riqueza dele era ouro e, ao fim e ao cabo, era a sua biblioteca. Não sei se há aqui outras histórias que queiram trazer aqui uma ou duas ao programa, aqui que estejam no guia. Ou, por exemplo, eu estava aqui a ver estas das bengalas do Camilo. Obviamente, a importância de Baião na obra do Essa de Queiroz.
Na própria cidade As serras têm uma história deliciosa quando é a chegada a Tormes e é quando o Jacinto se apercebe que perdeu as malas, portanto todo aquele episódio e aquela peripécia de chegar a Tormes também é aconselhável a sua leitura na Cidade e as Serras.
Estou a ver, por exemplo, o Teixeira de Pascoais, que é da Amarante e que também faz aqui referência. Obviamente que o Miguel Torga, que andou a percorrer no diário, enfim, de norte a sul, e este livro, como todos os de bairros livres, tem aqui excelente ilustração e tem um mapa, que eu por acaso não tive acesso a ele, mas que as pessoas também através desse mapa podem percorrer o concelho de Baião.
Sim.
E portanto já deixámos aqui vários pontos de interesse e eu tenho aqui já agora também que queria, porque também é uma curiosidade que, e o nosso programa tem feito de curiosidades, porque aqui para o final do programa foi escolhido os Andarilhos. E os Andarilhos também é um grupo musical de Baião, não é? Quem são os Andarilhos, já agora?
Sim, os Andarilhos são um grupo de música tradicional portuguesa, de Baião, com raízes em Baião, são todos de Baião. Todos não, porque agora já têm elementos de fora, mas a sua origem é em Baião, um grupo já com alguns anos e que tem já algumas músicas editadas e alguns discos já no mercado.
E já agora, como é que a doutora Isabel foi escrever uma letra que é Filha do Douro para os Andarilhos? Agora vamos lá saber melhor essa história.
O convite chegou-me de um dos elementos dos Andarilhos, o João Paulo Borges, porque ele conhece este meu gosto pela escrita e já tenho feito também letras para outras músicas de grupos de concelho. Pronto, ele dirigiu-me o convite, eu aceitei com todo o gosto e pronto, saiu a Filha do Douro.
A Filha do Douro, que por acaso não conseguimos arranjar para o programa hoje, mas eu já vou dizer qual é a música com que vamos encerrar o programa de hoje. Julgo que as nossas sugestões estão feitas em termos literários. António Mota é sempre uma boa sugestão, não é, doutora Anabela?
Sim, é. E com uma obra tão vasta, incluindo livros para adultos, porque ele também já tem livros para adultos, acabou de ser reeditado o livro Outros Tempos, que é uma história das tradições, das nossas tradições, e que os nossos pais, os nossos avós conhecem bem aquelas histórias que ali são contadas e que foi recentemente reeditado e com ilustrações de uma arquiteta também de Baião. Portanto, também ficam essas recomendações para os adultos, porque o António Mota não é só para crianças e jovens.
Não, ele tem literatura para todas as idades e mesmo as obras ditas as infantes ou juvenis são lidas por qualquer idade, em qualquer idade. Eu não sei se ele terá mesmo a generosidade que o nosso Presidente da República de doar à Biblioteca de Baião tudo que é livros, porque a Biblioteca em Celurico, com certeza, aliás, já tiveram que fazer um anexo com os livros que são doados pelo doutor, pelo nosso Presidente, Marcelo Rebelo Sousa. Mas julgo também que a Biblioteca António Mota terá, com certeza, a maior parte da obra do António Mota. E se ele nos está a ouvir, com certeza também que irá visitar-vos, com certeza, muitas vezes, e que poderão contar com a presença dele. Portanto, ficamos aqui com António Mota como primeira sugestão e já agora também como sugestão de livros infantis. Quem não conhece, conhecer a escritora, neste caso, Isabel Santos Moura, que também tem bastante obra publicada. Está para sair algum livro para breve, doutora Isabel?
Não, por enquanto não. Eu, entretanto, decidi dedicar-me mais à investigação e à área académica. Portanto, neste momento, a escrita criativa está em stand-by.
Mas ficamos a aguardar, com certeza. E até já agora, como Baião também faz parte da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Tâmega e Sousa, quem sabe um dia que nos faça aqui uma visita em Penafiel com os seus livros, para que também os nossos estudantes consigam conhecer melhor a faceta da escritora, neste caso, Isabel Santos Moura. E agora sim, não esquecendo a sugestão que também fica para amanhã, dia 25, pelas 15 horas, que vai decorrer aonde? Já agora, na biblioteca, não é? Na Biblioteca António Mota,
sim.
Não é? Como a residência estava na Fundação, mas vai ser na Biblioteca António Mota, pelas 15 horas, amanhã, dia 25, o encontro com o escritor Frederico Pedreiro,
Pedreira,
com uma atividade com o título Felicidade da Influência. E já agora também visitar Baião com todas aquelas sugestões que nós deixámos aqui, não é? A Fundação Essa de Queiroz, os pontos, eu não vou fazer publicidade a nenhum restaurante, mas tem uma série de restaurantes conhecidíssimos, que também faz parte do turismo cultural, a Serra da Aboboreira, a biblioteca,
a
Serra do Marão também.
Porque o ponto mais alto da Serra do Marão pertence a Baião, portanto o pico da serra é Baião.
aqui também não sabia, portanto ficamos também aqui a saber, e tudo aquilo que também já agora, como foi referido, podem consultar na página da Câmara com todas as atividades que também terão ao longo do ano. E agora sim vou perguntar à doutora Isabel a música com que vamos encerrar, A Chula do Douro dos Andarilhos. Porque, já que não conseguimos A Filha do Douro, não é?
Exatamente. A Chula do Douro é uma música que eu sempre gostei muito, porque é bastante alegre, e foi por isso que eu a escolhi. E acho que faz sentido, tendo em conta que viemos cá hoje falar sobre Baião, sobre a nossa cultura em Baião, trazer uma música de um grupo de Baião.
Doutora Anabel, doutora Isabel, muito obrigada por terem estado aqui na Rádio Clube Penafiel. E ficamos então com o tema A Chula do Douro pelos Andarilhos. A todos, um bom fim de semana.
Povo que me estáis a ouvir, e a chula vai começar. Chamar. E enquanto baila a chuva, entropeça o meu cantar. Olhai, os cestos vão cheios,
e queda por fim de mar.
Mais pesados são agora, que não ajuda a salvar. Adeus ao chula do Douro, nasceste tu na vinda. Sovas batizada,
alto toque vareiro,
bailam soltas desgarradas, ao cuido do toque vareiro, foste a vinima chamada.
E queda por fim de mar.
Mais pesados são agora, que não ajuda a salvar.
Cai em nós, que isto ainda vai terminar.
Em cantigas ao desafio, numa chula desgarrada.